principal assunto, Potter, das redes. Esse programa se chama Timeline, por quê? Porque ele também traduz as timelines, as redes sociais dos nossos ouvintes. E aqui no Rio Grande do Sul, claro, em especial em Porto Alegre, hoje é a discussão sobre não adoção de passe livre no dia da eleição. Domingo agora, né? Hoje é quarta-feira, temos mais alguns poucos dias pro domingo de eleição. Primeiro turno, as pesquisas mostram que a gente deve ter segundo turno em nível nacional e em nível estadual.
Não é uma tradição? Ah, o passe livre em eleição?
Então, é uma tradição, tu tá absolutamente correto, e por isso gerou toda essa polêmica. É, para quem não acompanhou desde o começo, porque a Rádio Gaúcha já vem trazendo isso desde o Gaúcha Hoje com Macedo, a Atualidade pontuou muito bem o porquê dessa decisão, enfim, dessa mudança, é pelo seguinte: teve uma lei, quando Porto Alegre se colocou para rediscutir as gratuidades, porque vamos começar do começo, né? Vamos tentar não estender muito. Quando a gente viu que o sistema de transporte coletivo, da forma como está hoje, as empresas não conseguem mais, né? Menos pessoas pegam ônibus, algumas pessoas optam mais pelo aplicativo, porque fica ali, se entendeu que haveria necessidade de rediscutir. Então, algumas gratuidades caíram. E nessa lei, que não é de agora, é de dezembro do ano passado, sancionada pelo prefeito Melo, teve mudança nas gratuidades. E ali, o que a maioria das pessoas não percebeu, é que não tem mais passe livre no dia da eleição. Então não é que o prefeito Melo decidiu agora. Ah, o prefeito Melo é malvado, ele não quer que ninguém vote na eleição. Ele não decidiu isso agora, em outubro. Essa decisão, essa lei da gratuidade, ou das gratuidades, como pontuou Andressa Xavier, ela mudou e passou que ninguém olhou isso. Ninguém na época, na ocasião, lá em dezembro do ano passado, olhou para esse ponto que estava ali. Qualquer um de nós poderia ter olhado. Os partidos que estão criticando, inclusive, poderiam ter olhado. Passou despercebida, melhor dizendo. Então agora só tem passe livre em Porto Alegre para o feriado de Navegantes e para dia D de vacinação. Essa é uma mudança que foi colocada. Assim como várias outras aqui, né? Eu poderia colocar aqui coisa de baixa renda, um monte de mudança que foi estabelecida.
A possibilidade de alguma mudança para isso?
É o que este programa chamado Timeline tentará responder. A partir de uma entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana, a gente convidou o prefeito também, né, para poder explicar isso aqui e para poder entender se daqui a pouco uma exceção, né? Eu vou pegar a regra direitinho para ler para vocês de dezembro do ano passado. A lei do passe livre estabelece que Porto Alegre tenha dois perfis de datas gratuitas e no máximo 6 dias fixados por ano. E aqui diz, um no feriado de Nossa Senhora dos Navegantes e os outros em dia de vacinação. Anteriormente, segundo a prefeitura, o passe livre ocorria em diversas hipóteses e até 12 dias por ano. Isso é o que está textual lá de dezembro. A gente convidou o prefeito tem uma série de agendas, não poderá atender nesta manhã, foi o que nos informou a assessoria de imprensa do prefeito Sebastião Melo, mas a assessoria nos encaminhou então para o secretário de mobilidade, que vai nos atender, também tem uma série de reuniões, mas nos atenderá, agora são 10h20, a partir de 10h30. Então a gente fará esta pergunta se daqui a pouco, dentro dessa ideia, né, dos perfis de datas gratuitas, 6 dias fixados por ano, se há a possibilidade de fazer uma exceção. Daqui a pouco consegue.
Kelly Potter, bom dia para vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. Nós já temos entrevistado aqui na linha. É o Vitélio Brustolin, ele é professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade de Harvard. Ele que já esteve conosco aqui falando sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nos 30 dias da guerra, retorna hoje para a gente fazer esse papo novamente.
Perfeito. Professor Vitélio, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha.
Professor Vitória, o senhor vai entrar com a gente todo mês agora aqui para falar da guerra, não vai acabar nunca?
Todo mês eu não sei. Eu estava conversando com o Jax agora. A outra participação foi aos 30 dias de guerra. Agora está nos 7 meses, né? Então Passamos alguns meses em branco.
Alguma possibilidade de um fim ou a que a gente viu nos últimos 10 dias são marcações de que ela vai longe?
Não, vai haver um fim, esse fim será diplomático, como em qualquer guerra, só que esse fim não vai ser para logo, né? O que o Putin quer agora é o inverno, né? Ele vai usar... Essa guerra tem uma característica forte de energia, né? É um aspecto preponderante nela, então a questão é que a Europa vem se preparando, vem reservando gás. A Europa, no início do mês de setembro, já tinha preenchido 80% dos reservatórios de gás natural, se preparando para essa guerra, vinha já fazendo racionamentos, tentando mudar as matrizes energéticas, esperando já por algumas coisas que estão acontecendo, inclusive teve um ataque de submarino no Nord Stream, que é o gasoduto que passa da Rússia para a Alemanha e dali vai para o resto da Europa. Isso é uma coisa que foi descoberta ontem e que fica numa zona cinzenta disso tudo, porque não entra exatamente como crime de guerra, mas ao mesmo tempo é uma violação do direito internacional. Então veja, a Europa vem se preparando, mas onde que vai ser mais chantageado? Vai ser na Ucrânia. O Putin, quando retirou tropas de Kharkiv, que é onde está tendo o maior avanço da contraofensiva ucraniana agora, que também acontece em Kherson, ele retirou essas tropas bombardeando a infraestrutura civil, ou seja, centrais de abastecimento elétrico, barragens, ou seja, quem vai sofrer as consequências do inverno na guerra são os civis, e a ONU estima que mais de 2 milhões de pessoas se tornarão refugiados a partir de dezembro na Ucrânia novamente.
Professor, dá para explicar um pouquinho melhor sobre esses últimos acontecimentos e essa questão da convocação do Putin, esses territórios onde haverá a intenção de se fazer uma consulta à população? O que que isso representa nesse contexto que o senhor estava trazendo para a gente?
Bom, a guerra teve três fases até agora, né? Na primeira, a Rússia tentou tomar Kiev e derrubar o Zelensky. Foi logo no início dessa ofensiva, lá em 24 de fevereiro. E, na segunda fase, a Rússia se concentrou no Donbás e no sul do país. O Donbás era a região separatista da Ucrânia já desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então já tinha uma guerra civil ali. Na terceira fase, que começou no final de agosto, início de setembro, a Ucrânia passou a promover contraofensivas contra a Rússia. Essas contraofensivas acontecem principalmente porque a Ucrânia recebeu armas diferentes do que tinha recebido no início da guerra. No início ela tinha recebido armas antitanque, como Javelin, armas antiavião, como Stinger. Nesse momento a Ucrânia usa lançadores múltiplos de foguetes, como o sistema HIMARS M142, o M270, e consegue, usando também drones, né, o Bayraktar, principalmente, que é um drone turco, além de outras armas, né, obuseiros, e consegue promover uma contraofensiva bastante eficiente contra a Rússia, algo que já vem sendo estudado em escolas militares por ser considerado uma das contraofensivas mais eficientes desde a Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, o exército russo começou a perder terreno e o Putin se viu numa situação que ele não queria. Qual é essa situação? O Putin não queria fazer uma mobilização de tropas adicional na Rússia. Por quê? Porque as tropas que ele enviou para a Ucrânia no início dessa ofensiva, 24 de fevereiro, foram tropas veteranas, pessoas que ganharam muito bem para participar da guerra, de 6 a 7 vezes o salário médio na Rússia, mais bônus de participação, ou seja, eram pessoas que queriam ir para a guerra. Aí, o que está acontecendo agora? O Putin convocou uma mobilização parcial, segundo o decreto, de inicialmente 300 mil reservistas. Quem são esses reservistas? São pessoas que cumpriram o serviço militar obrigatório na Rússia, de um ano, né? Desde 2008 é um ano, antes eram dois. E esses reservistas são pais de família, são pessoas que têm empregos, eles foram lá, fizeram um ano de treinamento, eles não estão preparados e nem querem ir para essa guerra. E é por isso que a gente vê, nesse momento, filas quilométricas de pessoas saindo da Rússia, fugindo da guerra, né? Em parte porque não apoiam essa guerra, né? Porque uma coisa são os ucranianos que não têm escolha, né? O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez uma frase que resume bem essa situação. Ele disse, olha, se os russos pararem de lutar, a guerra acaba. Se os ucranianos pararem de lutar, a Ucrânia acaba. Então, a moral das forças ucranianas é essa. São pessoas lutando pelas suas famílias, pela existência da Ucrânia como Estado. E os russos, eles não querem, né? A maioria dessas pessoas, a gente vê que não há um apoio popular, há insurgência contra o Putin, pessoas quebrando dedos, braços. Teve caso de um rapaz que atirou do recrutador que foi chamar ele para a guerra. Enfim. Então, para resumir bastante a situação, o que acontece agora é que essa situação lembra um pouco a guerra do Afeganistão que a Rússia travou de 1979 a 89, que é chamada de armadilha de urso, Kelly, por uma razão simples. A Rússia mandou muitas tropas para o Afeganistão. No início mandou 40 mil, depois mandou mais 115, perdeu muita gente ali, perdeu muito economicamente, é uma guerra que durou 10 anos, essa é considerada uma das causas para a dissolução da União Soviética. No final das contas teve que ser retirado o Afeganistão, porque não conseguia negociar com a China, por exemplo, dentre outras razões para ter se retirado. A China defendia o Afeganistão, uma coalizão de países defendia o Afeganistão, inclusive usando armas parecidas com essa guerra, como o Stinger, por exemplo, que é um míssil contra avião. E neste momento, o que acontece? O Putin tem que mobilizar esses 300 mil, porque se não mobilizar, ele perde tudo que já conquistou, inclusive talvez o que tinha conquistado em 2014, a Crimeia. E essa mobilização vai ser extremamente custosa para a economia russa, que já vinha decadente, decaiu bastante o PIB por causa das sanções. O Putin tinha feito uma reserva de 600 bilhões de dólares, muito disso em ouro para essa guerra, e nesse momento ele mantém a economia russa em parte com essa reserva, em parte vendendo petróleo e gás para a Índia e para a China, que revendem para o Ocidente, né?
E aí a gente vê essas oscilações todas que acabam refletindo também aqui para a gente.
Pois na semana passada o gás russo caiu 50%, né? Especialmente porque tanto a China quanto a Índia se posicionaram cada vez mais contra a guerra, né?
Claro.
Os indianos disseram claramente para o Putin, olha, a gente não concorda com essa guerra, isso aqui deveria ser resolvido diplomaticamente. E os chineses, o Xi Jinping, cada vez mais ele questiona a guerra, né? Veja só, o Xi Jinping não reconhece as repúblicas independentes de Donetsk e Luhansk, porque ele não quer reconhecer a independência de Taiwan. Então os chineses observam isso com muita atenção. Agora, e só para concluir, nem a China nem a Índia têm o interesse que o Putin tem em alterar a ordem mundial. Por quê? Porque os dois se beneficiam do status quo. A China vem crescendo há 40 anos, 10% ao ano, agora desacelerou, caminha a passos largos para se tornar a maior economia do mundo em todos os critérios, porque em paridade de poder de compra já é a maior economia do mundo desde 2014, e a Índia caminha a passos largos para ultrapassar o Japão e a Alemanha e se tornar a terceira maior economia do mundo até 2030. Então, esses países não têm interesse em fazer essas alterações que o Putin quer.
Ao contrário, né? Os países querem, justamente, né, dentro dessa geografia, cada um está buscando o seu protagonismo. Nesse jogo de war aí que a gente tem no tabuleiro, cada um quer puxar para o seu lado.
Essa voz é de... Por favor, professor Célio.
A Kelly acabou de descrever a dinâmica do John Nash na economia, né? Cada um puxa para o seu lado. Aliás, tem um filme ótimo, que é Uma Mente Brilhante, que mostra como essa teoria econômica se tornou preponderante nas relações internacionais na economia.
Professor...
Agora, sim, pode falar.
Não, desculpa. Professor, a gente, quando fala, né, de conflitos assim, a gente pega um macro sempre, né, para enxergar todas as movimentações, né? Mas a gente viu nas últimas semanas, e o senhor até já deu uma pincelada ali, que foram os russos, né? Os homens russos largando as famílias e indo para a guerra. O quanto isso atrapalha Vladimir Putin lá? Porque agora a guerra chegou para a sociedade russa, digamos assim. Antes era o exército russo que estava trabalhando, agora o Vladimir Putin precisou de mais
cidadão
homens.
Comum,
O cara estava trabalhando numa farmácia, estava trabalhando num banco e não, parou tudo, vai para a guerra.
Isso atrapalha muito, né? Os dados que a gente tem das fronteiras europeias são de que 260 mil pessoas saíram da Rússia e foram para países europeus, especialmente Finlândia, países nórdicos. Ainda tem o dado do Cazaquistão, que é uma república protegida pelo Putin. Em janeiro, o Putin fez uma intervenção militar lá, mas nem o Cazaquistão apoia o Putin, né? Eles também têm recebido forças russas, homens russos, né? O Tokarev, que é o presidente, lá, o líder do Cazaquistão, se posicionou contra essa guerra e não mandou soldados para a Rússia, ao contrário do que fez o Kadyrov, da Chechênia. Atrapalha bastante a economia e é custoso, porque não é só mobilizar 300 mil, dizem que inclusive vai ser mais do que isso. O decreto, o artigo 7º do decreto de mobilização, ele estabelece que o número pode ser maior, pode chegar a mais de 1 milhão de pessoas. Há quem diga 1 milhão e 200 mil. Agora veja, você tem que mobilizar, você tem que armar, você tem que treinar, você tem que alimentar essas pessoas. Isso tudo custa muito dinheiro, e é um dinheiro que a Rússia é um país que tem uma economia do tamanho da economia do Brasil. É muito difícil mobilizar. E aí eu deixo um questionamento: para quê? Porque veja só, nesse momento são 4 regiões separatistas que têm tropas russas. Então a gente tem Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e a região de Kherson. Algumas dessas regiões a Rússia não tem nem a capital. Zaporizhia, por exemplo, não tem. E Kherson só 50% está ocupado. Nenhuma região está totalmente ocupada. Foram feitos já os referendos, que são negados pela comunidade internacional. A Rússia alega que de 89% a 99% da população votou a favor de ser anexado pela Rússia. Agora notem, esses referendos são completamente ilegais, claro. Né? São proibidos, né, pela Carta da ONU. Né?
Sim, sim.
É proibida a guerra de anexação pela Carta da ONU. Você não pode fazer guerra sem o consentimento do Conselho de Segurança. Esse é o artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. E aí, a Rússia é um país membro permanente do Conselho de Segurança, ela tem direito de veto. Quando essa ofensiva começou, dos 15 países que fazem parte do Conselho de Segurança, os 5 permanentes e os 10 eleitos, só a Rússia votou a favor dela mesma. E ela não poderia ter votado, ela contraria, ela rasgou o artigo 27.
Tem acontecido com alguma frequência isso de atropelar as regras da convivência internacional?
Quem é que respeita a ONU, professor? A grande maioria? É que aparentemente uma polícia, né, que claro, ela é diplomática, né? Mas ela é frágil, né? Se alguém quiser descumprir, descumpre, né?
Essa é uma provocação excelente. Eu falei exatamente isso há alguns dias na TV aberta. Eu disse, olha, a ONU não tem funcionado. Para que serve a ONU? A ONU tem 3 pilares. O primeiro deles é a paz internacional. O segundo são os direitos humanos e o terceiro o desenvolvimento econômico e social. Se você não tem paz, você não consegue ter direitos humanos eficientes, as pessoas estão se matando, se trucidando na guerra. E desenvolvimento econômico e social como, se o país está sendo destruído? A ONU tem esses 3 pilares. Teve uma organização internacional antes da ONU, que foi criada com o fim da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, que foi a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, como alguns chamam. Ela também tinha como principal atribuição a manutenção da paz internacional. E vejam, ela foi criada em 1919 e acabou 20 anos depois, porque estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E nesse momento, a ONU caminha a passos largos para uma ineficiência absoluta. Né? Inclusive, há poucos dias que houve a reunião anual da Assembleia Geral, isso foi colocado. Há provocações para reformas no Conselho de Segurança. Os russos, por exemplo, alegam que eles descumprem a Carta da ONU, especialmente o artigo 27, porque também o Reino Unido e os Estados Unidos descumpriram na Guerra do Iraque, em 2003. Esse artigo de que um país membro permanente do Conselho de Segurança deve se abster de votar em questões que ameacem a paz e segurança internacional, Potter, esse artigo vem sendo descumprido sistematicamente desde a década de 1950. A Carta da ONU é de 1945.
Que bárbaro, né?
Agora, por exemplo, o Brasil quer ser membro permanente do Conselho de Segurança, né? O Brasil
tá numa
é membro
campanha
eleito
para isso.
Só ser membro permanente e ter o direito de veto não vai fazer a ONU funcionar. O que faria a ONU funcionar seria cumprir a Carta da ONU, especialmente esse artigo 27, né? Veja, a Carta da ONU proíbe, primeiro, guerras de agressão. É exatamente o que a Rússia faz. O Zelensky, no pronunciamento dele na semana passada, ele usou o artigo 51, que é o artigo da legítima defesa contra a agressão. Então, ele produz uma guerra defensiva contra o agressor. Ele segue a Carta da ONU. Guerras de anexação. Guerras de anexação são proibidas. Você não pode ir lá e anexar o território do vizinho, sabe?
Porém, a gente tem visto coisas que vão exatamente na direção contrária, como o senhor está dizendo, né? Essa ineficiência, parece que caminhamos a passos largos rumo na direção dessa ineficiência da ONU.
Professor Vitória Brissolin, a gente teria aqui 4, 5 horas contigo.
Esse assunto rende tanto, né?
Não, e não entramos nem na Itália. Aliás, o senhor vai ser convidado para participar.
Para vir de novo, exato.
Do complemento do timeline que se chama Descomplica Kelly. Né?
Então, é verdade.
O senhor vai ser convidado para falar um pouquinho de Itália, para entender o que aconteceu lá, né?
Convocação.
Professor, obrigado pelo carinho com a gente.
Obrigado vocês. Bom dia a todos.
Obrigada.
Este é o professor Vitério Brussolin, professor do Instituto de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Universidade Harvard.